Boa noite a todos. Eu sou a Eduarda, sou coordenadora do Combea, o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal. E eu quero agradecer a oportunidade de estarmos nesse espaço e poder falar um pouquinho sobre esse conselho. O Combea ele foi instituído por lei 1627 do ano 2017 e tem como objetivo garantir o controle social e a participação popular no planejamento, discussão, elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas voltadas à defesa e garantia do bem-estar animal do município. Em 2018, foram nomeados membros para compor o Combea e, neste ano 2019, realizamos as reuniões aqui nesta casa, que era toda terceira quarta-feira do mês. E neste ano elaboramos as seguintes ações. Iniciamos um censo para levantamento da população de animais nas residências, nas áreas rurais e periurbanas. Esse levantamento foi realizado juntamente com o questionário da febre amarela, através dos agentes comunitários de saúde e as equipes de saúde. Fizemos também parceria com a Unifeb, através do curso de publicidade e propaganda, para elaboração de um folder e uma mídia sobre a conscientização, disque denúncia e cuidado com os animais. Também tivemos uma reunião com o prefeito, na qual foi apresentado um projeto chamado Pequeno Guardião, que é um projeto de conscientização nas escolas com o tema Educação Ambiental para Crianças e Guardião Responsável de Animais Domésticos. É uma semana de ação pactuada com a Secretaria de Saúde para trabalhar com os alunos da turma do terceiro e quarto ano de 2020 e segundo e terceiro ano de 2021. A questão dos cuidados com os animais. E essa semana de conscientização está planejada para acontecer ano que vem, do dia 9 a 13 de março, nas escolas, com todas as escolas participantes. E para encerrar a semana de conscientização das escolas, também o Combea tem planejado a Cãominhada, que é um evento que a gente vai fazer parceria com algumas agropecuárias também, e mais demais envolvidos, para fazer uma caminhada com os animais domésticos e promover a socialização da comunidade, que acontecerá no dia 15 de março de 2020, que é num domingo. E também uma das ações do Combea desse ano foi sensibilizar a ONG Pata no processo de castração e controle populacional de cães e gatos. E, então, aproveitando a fala da Pata, eu passo a palavra para Kelly. Obrigada.
Boa noite a todos. Meu nome é Kelly, atualmente sou presidente da PATA. Então, hoje eu estou aqui para fazer a prestação de contas do ano de 2018 e de 2019 atual, né? Ano passado a gente não fez, acabou ficando muito corrido em virtude da minha gravidez, esse ano teve o nascimento da minha filha, né? Então, acabou tumultuando tudo. Só passar aqui. Então, assim, para quem não acompanha muito nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Instagram, a PATA ela é formada por voluntários, né? Atualmente, a gente é em torno de 4 a 5 pessoas que trabalham, digamos, de uma forma mais ativa. É claro que nos nossos eventos, a gente consegue mais pessoas para ajudar, né? Mas no dia a dia, em questão de resgate de animais, de denúncias, levar animais para as clínicas, enfim, a gente é basicamente em 3 ou 4 pessoas, né? Então, é um trabalho voluntário do qual a gente não recebe salário, né? Como muitas pessoas às vezes pensam que a gente é funcionário da prefeitura, que a gente tem uma renda mensal. E, na verdade, é o contrário. A gente ainda coloca do nosso bolso, né? A gente coloca o nosso carro à disposição, gasta com celular, gasolina, né? Enfim, a gente se doa por essa causa que a gente ama, né? Então, assim, agora falando, eu vou ter que falar rapidinho, né? Porque como são 2 anos, em relação ao ano de 2018, né? A gente, no decorrer do ano, a gente faz alguns eventos, né? Para arrecadar esse dinheiro que é totalmente destinado ao pagamento das despesas decorrentes desses animais que a gente recolhe. Então, em 2018, a gente fez uma rifa, 14.806. A gente teve a doação do Stadtplatzfest, que eu não sei, a comissão acho que na época era de 2011 que doou, eu não me recordo. de R$3.000, uma rifa de inverno, R$4.510, o pedágio solidário, que a gente realiza uma vez ao ano, R$10.539, rifa de Natal, R$10.420, tenda natalina, R$1.800, e doações, essas doações, no caso, elas são de janeiro a dezembro, que é a venda dos nossos artigos, camisetas, copos, a comunidade em si, ela doa valores para a gente conseguir realizar castrações. Também está tendo muito, as pessoas estão ajudando com aniversários solidários, no qual eles convertem, em vez de receber presentes, eles doam um valor para a pata, né? A gente teve muito também disso. Totalizando de janeiro a dezembro, foi R$9.279. Então, somando todos esses eventos que a gente realizou durante o ano, teve R$54.255,37. E no ano anterior, no caso em dezembro de 2017, a gente tinha um saldo de R$20.080. A gente sempre trabalha em dezembro, a gente tem que ter um saldo positivo em caixa, porque janeiro, fevereiro e março, a pata não realiza eventos. A gente até fazia no início, mas é inviável. As famílias elas têm muitas despesas, é IPTU, é material escolar, enfim, o Brasil em si ele começa a trabalhar ali por fevereiro, março e não é viável para a gente fazer. Então a gente tem que ter algum saldo em caixa para poder realizar esses atendimentos naqueles 3 primeiros meses, senão a pata para, né? Então as receitas seriam isso, as despesas são o quê? São os atendimentos veterinários, né? As consultas, os exames, as vacinas, medicamentos, as rações que a gente tem que comprar. Em 2018, também a pata desembolsou cerca de, acho que foi R$7.800 no mutirão de castração, que não sei se alguns recordam, que veio uma unidade móvel de São José, e no dia 10 de junho a gente fez esse mutirão castrando 104 fêmeas. Né? A prefeitura auxiliou com o valor e a pata ainda arcou com, se não me engano, foi R$7.800. Então, as despesas seriam isso, R$47.774,07. Né? Esse foi o nosso ano de 2018. E atualmente, esse ano, então, a Pata realizou um bingo solidário, R$5.512, venda de pastel na festa da integração, R$6.927, bebidas no festival de food truck, R$2.653, a rifa de inverno, R$1.970, Noite do Pastel, R$3.928. Venda de pastel no Beer Garden Platz, R$1.805. A tenda natalina, que foi esse final de semana, a gente arrecadou R$3.958,45. E as doações, né, de janeiro agora até o mês de novembro, então a gente não encerrou o ano ainda, foi de R$8.431,45. Esse ano ainda a gente vai ter mais um evento, que será o pedágio, no dia 14 de dezembro. Esse é o nosso último evento do ano. Então, até o momento, a gente conseguiu de receita R$35.185,95. E as despesas, até agora, o mês de novembro, né? R$29.607,11. Então, em relação aos valores, né, seria isso, até se algum vereador depois quiser, eu posso passar por e-mail também para vocês apreciarem, enfim. A gente tem tudo certinho em planilha, a gente pode estar passando se alguém quiser conferir. Daí eu só vou passar agora também algumas imagens, né, como eu falei, eu não sei se todos acompanham, né, os casos que chegam até a gente. Então, às vezes as pessoas podem pensar, eles só vão lá, pegam o bichinho, levam na feirinha para doar. Coisa simples, ficam lá fazendo carinho nos bichinhos. A gente ouve isso, mas na verdade não é isso. Né? A gente tem que ter um psicológico forte para lidar, inclusive, com a maldade do ser humano no dia a dia, né? E as críticas. Porque a gente é muito criticado, ainda há muito preconceito, né, por a gente se envolver nessa causa. Ah, porque não vai ajudar a criança? Ah, porque não vai fazer aquilo? Né? Então, na verdade, só é criticado quem faz alguma coisa. Né? Então, se a gente coloca a nossa cara a tapa, a gente também tem que, né, saber ouvir o que as pessoas têm a falar. Então, assim, a gente pega situações como cães que são baleados, gatos também, a gente teve. Né? Casos diversos de abandono. E daí, assim, ó, vou passar as fotos, mas eles sempre chegam normalmente em situações bem, bem críticas. Assim, normalmente em ruas... as ruas que eles abandonam são as ruas onde não há muitos moradores. Né? e ó, bem magrinho, né, bem desnutrido. Esse aqui também da Rua Imigrantes. Esse aqui do Lajeado. Esse aqui que foi abandonado junto com a maleta. Na verdade, estava preso dentro da mala. Né? Daí uma pessoa passou e acabou soltando. Esse daqui é no esternatal, que foi o gatinho junto com o cachorrinho, abandonados pela pessoa. Né? Esse daqui, agora, recentemente, no loteamento do Aimoré. É, inclusive, eles foram presos. A corrente deles, ela estava presa no barro para eles não conseguirem sair do local. Eles foram achados por uma viatura da polícia que estava fazendo rondas no local, né, e viu esses animais abandonados. Esse é o mesmo caso, né? Aqui foram ninhadas, que também há duas semanas atrás foram abandonadas na Rua da Independência, junto com a mãezinha. Casos de atropelamento, em que o animal, muitas vezes, né, a gente acaba que amputar a perninha do animal, e daí dificulta mais a doação. Esses animais acabam realmente ficando sempre para os voluntários da pata, porque ninguém quer adotar. Esse aqui também é caso de atropelamento, esse também. Esse daqui também. Esse também foi atropelamento, né, em que ele acabou perdendo o olho. É, filhotes que são abandonados já doentes, né, normalmente com sarna. E esse processo para a recuperação deles, ele é lento e necessário às vezes ficar na clínica 3-4 semanas. E a gente tem que pagar diárias, né? Isso. Então, o valor, às vezes, para recuperar um animal chega a 3-4 mil reais, apenas um animal. Quem tem bicho sabe, né, que se ficar doente, precisar de alguma coisa, vai ser gasto. É envenenamentos, a gente tem bastante na cidade. Sei que também é um caso de envenenamento. Casos de bicheira, né? E a gente consegue salvar todos. Esses que eu estou passando aí, a gente conseguiu salvar. Todos tiveram um final feliz. Esse daqui é tudo caso de bicheira, né? Esse aqui, recentemente, que a gente nem a pata própria acredita que esse animal está vivo. Mas ele está, e está com a Patrícia. Eu? Ah. Abandono de cães idosos também. A gente tem bastante. Então, tem famílias que ficam com o animal, às vezes, uma vida inteira. E quando ele fica doente, simplesmente ele é descartado, né? E como é que a gente consegue doar? É difícil a gente achar uma família que queira adotar um animal, às vezes, já com 14, 15 anos. É muito difícil. Assim, situações assim a gente encontra. Situações de maus tratos, em que o animal fica ali preso, sem água, sem comida, isso a gente recebe diariamente. E esse daqui foi o último caso agora, no Aimoré. Esse animal estava junto com os outros dois que estavam presos no barro. É, esse daí, isso foi a mesma pessoa que abandonou os três. A gente descobriu, através do Facebook, a gente conseguiu chegar no nome da pessoa que fez isso. Né? A gente reuniu todo o material, esse aí foi morto, a pauladas, provavelmente. Ele não morreu na hora, daí ele foi parcialmente enterrado, né? A gente encontrou na manhã seguinte. Enfim, a gente reuniu todo o material que conseguiu, as testemunhas, e que afirmam que aqueles animais eram da pessoa. Entregamos ao Ministério Público, agora, semana passada, e a nossa parte a gente fez, né? A gente divulgou, conseguiu chegar no nome da pessoa. E agora vamos ver se realmente vai haver alguma punição. A gente não pode divulgar o nome, infelizmente, mas pelo menos conseguimos chegar na pessoa e a gente espera que pelo menos ela se incomode bastante. Né? Então seria isso. Essas são as imagens, né? Só para vocês terem uma ideia dos casos que chegam até a gente. E, enfim, né? Diante de tudo que eu apresentei, dos números, né? Eu peço, né, para vocês do Poder Legislativo, que realmente olhem para essa causa. Né? Eu sei que precisa em muitas áreas, mas a gente também precisa dessa ajuda para promover um mutirão de castração. Esse ano não foi possível fazer, mas então a gente espera que agora, se for aprovado, que ano que vem a gente consiga, porque senão a gente fica enxugando gelo. Né? Na verdade, a gente fica ali, recolhe um aqui, recolhe um ali, mas o controle, o aumento dos animais abandonados, as ninhadas vão aumentando. Então, eu acho que assim, a castração é é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir controlar essa questão, né? Eu sei que a Tata não consegue resolver tudo, está longe de conseguir, mas pode ficar pior sem a Tata, né? A exemplo de Brusque, a Capra, ela suspendeu as atividades temporariamente, né, agora em novembro e dezembro, e até onde eu sei, em novembro eles vão dar um parecer final se a Capra continua ou se ela vai ser encerrada, porque ela não está tendo, né, ajuda, a dívida deles está alta, né? A Pata, ela não tem dívidas, né? A gente nunca trabalhou dessa maneira. Se não tem, infelizmente não vai atender e pronto, né? Mas a gente também não vai ficar sem dormir em virtude disso, né? Eu nunca trabalhei dessa maneira e o pessoal que atuava antes também não. Então, eu peço isso para vocês, né? Se puderem colaborar para que a gente possa continuar esse trabalho, porque às vezes a gente chega nesse mesmo estágio que eles estão. Continua ou para, né? Mas o amor que a gente tem ainda é maior e a gente vai tentando levar, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Então, seria isso.